A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza, Antilha.
Abra Airport Fortaleza. Permitam-me que, como amante da história de nossa Fortaleza Antiga, eu retorne ao assunto Aeroporto Pinto Martins. Pois é isso. Nossa cidade já tem pouca memória com a demolição de seus prédios históricos. Ainda bem que não houve destruição, mas desconheceu-se a homenagem prestada a um cearense ilustre. Está claro que nós apoiamos o trabalho que vem sendo feito para modernizar o nosso campo de pouso, mas não podemos concordar com a mudança. O Jornal Ceará em Brasília, editado pela Casa do Ceará, instituição que reúne nossos conterrâneos na capital federal, comenta o que aconteceu no aeroporto de Fortaleza e afirma que a sociedade cearense não concorda com o que aconteceu. Mais do que isso, repudia a decisão da Fraport de jogar fora o nome Pinto Martins. No Diário do Nordeste, o jornalista Egídio Serpa, o mesmo que escreveu sobre o assunto no Jornal da Capital Federal, divulga que a família de Pinto Martins reprova a retirada do nome. E nem podia ser o contrário, não? O sobrinho neto do aviador, Armando Pinto Martins, reforça afirmando que gostaria que a memória histórica fosse preservada. Hoje ele é o único familiar de Pinto Martins que mora no Ceará. Os demais parentes estão no Rio de Janeiro. E lembra que Euclides Martins destacou-se sobretudo por ter realizado o primeiro voo sobre o Oceano Atlântico entre as cidades de Nova York e Rio de Janeiro na década de 1920. O percurso foi feito a bordo de um hidroavião biplano, com capacidade para pouso na água, durante cerca de 5 meses, com escalas em diversos países. Pinto Martins era cearense de Camusim, formou-se engenheiro mecânico nos Estados Unidos, tendo diploma de piloto. Na matéria do jornal Ceará em Brasília, o ex-governador Lúcio Alcântara lembrou que o nome Pinto Martins, dado ao nosso aeroporto, foi mediante Lei Federal número 1602, de 13 de maio de 1952, sancionada pelo então presidente Café Filho. O ex-governador Lúcio Alcântara afirma que a concessão por empresa privada não revoga a lei, ou seja, a empresa alemã não poderia retirar o nome do aeroporto. É isso, muitos são contrários à nossa história, mas a maioria de favoráveis à nossa história. O vereador Dr. Heron já se manifestou sobre o assunto na Câmara Municipal. A deputada Fernanda Pessoa falou aqui na Assembleia Legislativa sobre o mesmo assunto. E por falar em tradição, em Maceió, capital de Alagoas, estão mudando o estádio Rei Pelé para Rainha Marta.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Elton Antônio de Medeiros.
Surges na minha vida, terna e sincera brisa, que chegou tarde demais.
Nascido no bairro Carioca da Glória e torcedor do Olaria Atlético Clube, Elton Medeiros foi compositor, cantor, produtor musical e radialista. Considerado um dos melhores melodistas e ritmistas da história do samba, Elton teve sua trajetória na música iniciada aos 17 anos, quando tocava de dia na Orquestra Juvenil de Estudantes, que se apresentava na Rádio Roquete Pinto, e à noite tocava o seu tradicional trombone na Gafieira Fogão, do compositor Uriel Azevedo. Elton Medeiros começou sua carreira de compositor sendo fundador da ala dos compositores da escola de samba Aprendizes de Lucas. Seu samba Exaltação a São Paulo foi considerado um dos melhores da história da escola. Porém, é por meio das reuniões no Zicartola que mestre Elton Medeiros criou suas principais obras e teve contato com sambistas do naipe de Cartola, Nelson Cavaquinho, Zequete, Ismael Silva e Paulinho da Viola, que se tornaria seu principal parceiro musical.
Depois de semear também.
Entre os principais sambas de Elton Medeiros, destacamos clássicos como Peito Vazio, O Sol Nascerá, em parceria com Cartola, Pressentimento, com Hermínio Belo de Carvalho, Mascarada, de Zequete, e Onde a Dor Não Tem Razão, com Paulinho da Viola. Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, a nossa homenagem a Elton Medeiros, o definitivo do samba. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Trabalho com isso há 30 anos e eu vou dizer pra você, não tem companheiro melhor no trânsito do que o rádio. Com certeza, meu amigo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje, no quadro Ouvidoria, nós estamos recebendo o ouvidor da Vigilância Sanitária Municipal, Wilton Wellington Ramos da Silva. Um bom dia, Wilton Wellington.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar novamente com vocês aí no programa. Tudo bem, Narcélio?
Tudo bem, e prazer é nosso, rapaz, poder conversar com um ouvidor que eu considero uma das funções mais importantes em qualquer lugar, porque ele é o elo de ligação entre as pessoas que precisam daquele local, daquela repartição pública, e é um elo de ligação com condições de tomar uma providência quando elas são pedidas por aqueles que telefonam para a ouvidoria. Não é assim, Wellington?
Muito bem, exatamente. É o elo entre a gestão e o cidadão. Nós estamos aqui para assumir esse papel e fazer o melhor para o cidadão aqui de Fortaleza.
Certo. Como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
Através do telefone 150, ligação gratuita, ou através do telefone 3252-2155 ou 3252-1587, ou até mesmo pessoalmente, vindo até aqui ao nosso setor aqui, que é na Rua dos Encontros, 1800B, Cajazeiras.
Certamente que você deve receber muitas solicitações, muitas, às vezes até reclamações, às vezes até elogios pelo trabalho da Vigilância Sanitária. Quais são as demandas que mais se repetem, Wilton Wellington?
Em relação aos supermercados, aos restaurantes, padarias e salões de beleza. São as demandas remanescentes sempre, elas, mês a mês, elas continuam presentes.
Certo. E o apoio que você tem da direção da Vigilância Sanitária?
É um apoio excelente da gestão, a secretária de saúde, a doutora Joana, está sempre conosco, a doutora Beis, que é a nossa ouvidora da CMS, também aqui a Eline Saraiva, que é a gerente da Vigilância Sanitária. Essas pessoas estão à frente e o excelente prefeito Roberto Cláudio também nos dá o apoio para fazer o trabalho aqui. Está dando certo, graças a Deus.
Wilton Wellington Ramos da Silva, ouvidor da Vigilância Sanitária Municipal. Muito obrigado, desejo um bom trabalho para você, meu amigo.
Obrigado, Nascimento. Bom dia para vocês, bom trabalho para vocês também. Toda a equipe. Obrigado.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Câmara Municipal de Fortaleza aprova a proibição do uso de canudos e plástico na capital cearense. O projeto de lei é de autoria do vereador Iraguaçu Filho, com quem conversamos agora. Vereador, que prazer, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes, prazer é nosso.
Vereador, o projeto agora vai para a sanção do prefeito Roberto Cláudio. Qual é a sua expectativa?
A gente vai só voltar à redação final, né, o último procedimento do processo legislativo, e aguardar a sanção do projeto pelo prefeito Roberto Cláudio, até porque é um projeto de alcance muito importante, socioambiental. Precisamos dar nossa contribuição também, como eu dizia no plenário, que o projeto não foi do vereador Iraguaçu ou a Câmara, é do cidadão de Fortaleza, que cada um possa tomar para si também a responsabilidade e diminuir o consumo de plástico, começando a zerar o consumo de canudo plástico, porque tem sido um vilão muito grande em relação à questão ambiental e comprometendo muito a sustentabilidade, principalmente a vida marinha.
Sem dúvida, é um impacto positivo no meio ambiente de Fortaleza a retirada dos canudos e plástico, não?
Com certeza. Até porque hoje há um descarte muito grande de... Aliás, não tem gestão adequada de resíduos. Esse descarte acaba chegando nos oceanos e hoje 4% do lixo marinho é composto de canudo. Só para você ter uma ideia aí como isso impacta negativamente a questão ambiental. E várias espécies da fauna marinha, principalmente de pequeno e médio porte, estão sendo impactadas negativamente com a questão desses plásticos, e o canudo é o principal vilão da fauna de pequeno e médio porte. Além de que, Nascendo, o canudo ele é desnecessário. Né? 99% das vezes que se usa é muito mais para um conforto do que propriamente uma necessidade. E o canudo tem alternativas. Tem canudo de papel, tem canudo comestível, tem canudo de material de compostagem, tem o de inox, tem o de vidro, de bambu, de silicone, enfim. Tem várias alternativas caso a pessoa queira usar. É só fazer uma adequação em relação ao paradigma de consumo.
Vereador Iraguaçu, o vereador prevê também no seu projeto de lei como será feita a fiscalização para a fiel observância da lei?
Isso, tem a fiscalização, ela é feita pela GFIS, que é o órgão de fiscalização do município de Fortaleza. Há uma previsão de multa em caso de descumprimento, que inclusive foi reduzido o valor inicial para 250 UFIS, que dá em torno de R$ 1.060. Mas se for microempresa e ou microempresa individual, há uma redução dessa multa de 25% e 50% respectivamente. Ou seja, nosso objetivo não é multar, tanto que houve redução, um certo fator. Nosso objetivo é realmente que o consumo do canudo plástico, que o uso do canudo plástico, ele não existe na cidade de Fortaleza. E aí também, através de uma emenda negociada, de nossa autoria junto com o vereador Benigno Júnior, a gente estendeu a proibição para todo o comércio. Não é somente bar, restaurante ou ambulante. É todo o comércio, inclusive o atacadista e o varejista. Ou seja, a proibição é geral no município de Fortaleza, o que difere em relação a outros municípios ou estados que já proibiram o uso do canudo, que proibiram mais para os bares e restaurantes. No nosso caso aqui, é mais amplo. É mais amplo porque não tinha sentido proibir uma parte e deixar liberado o outro. Porque o objetivo não é tirar do bar do restaurante, é tirar a circulação no município de Fortaleza, de um modo geral.
Vereador Iraguaçu Filho, foi um prazer ouvi-lo, bom dia, muito obrigado e um bom trabalho, hein?
Obrigado, Marcelo, um abraço a todos os ouvintes, muito obrigado pelo espaço novamente.
O plástico leva mais de 450 anos para se decompor no meio ambiente. Se os colonizadores do Brasil tivessem saquinhos plásticos, até hoje estaríamos convivendo com o lixo deles. Deixe uma boa herança. Pense, cuide, consuma, sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Mário Falcão é pesquisador e historiador. Bom dia, Mário.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Vamos falar hoje da Avenida Júlio Jorge Vieira. É uma artéria do bairro Cidade do Funcionário. Tem por patrono Júlio Jorge Vieira, nascido em Fortaleza em junho de 1931. Filho de Jorge Salles Vieira e Griselides Brown Vieira. Fez o curso ginasial no Colégio Farias Brito. Aos 16 anos, iniciou as atividades no ramo imobiliário, lançando loteamentos em várias áreas da cidade, hoje transformadas em bairros, como a Vila União, Vila Cazumba, Piedade e outros. Em 1950, desenvolveu intensa atividade política, sendo eleito vereador à Câmara Municipal de Fortaleza pelo Partido Libertador. Empresário de sucesso, em 1962 lançou a candidatura do seu irmão, Haroldo Jorge Brown Vieira, à Câmara de Vereadores, obtendo expressiva votação. Fato que se repetiu por outras legislaturas até 1988. Faleceu no dia 26 de março de 1994, aos 62 anos de idade, fulminado por um AVC. Um bom dia e até segunda-feira, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia aprovou 3 requerimentos. O primeiro é de autoria do deputado Vitor Valim, que solicita a visita da comissão ao Hospital Municipal Dr. Abelardo Gadelha Rocha, no município de Caucaia, para tomar conhecimento de real situação de funcionamento da unidade hospitalar. O segundo é do deputado Nelinho, que requer realização de audiência pública para debater a saúde pública de Juazeiro do Norte. E o terceiro é do deputado Walter Cavalcante, que pede a realização de audiência pública para tratar da orientação e conscientização da população cearense acerca dos riscos, bem como das formas de prevenção e diagnóstico do câncer do aparelho digestivo. O colegiado também aprovou os projetos de indicação de autoria dos deputados André Fernandes, que institui o Programa de Assistência e Atendimento Psicológico e Psiquiátrico para Crianças, Adolescentes e Jovens do Ceará. Do deputado Vitor Valim, que cria a carteira de identificação do autista para pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista. E do deputado Carlos Felipe, que determina que os hospitais polos e estratégicos do Estado disponham de salas estruturadas e equipadas para a realização do primeiro atendimento de emergência de pacientes com acidente vascular cerebral ou doença arterial coronariana. Também foram aprovados 2 projetos de lei. Um da deputada Aderlânia Noronha, que institui a campanha de orientação e conscientização sobre a depressão pós-parto no âmbito do Estado do Ceará. E o de autoria do deputado Evandro Leitão, que altera a Lei Estadual número 15.511, de 6 de janeiro de 2014, que disponibiliza assentos na primeira fila das escolas públicas e privadas para crianças portadoras de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar,
quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O Poder Judiciário Cearense realiza atividades referentes à campanha Setembro Amarelo, cujo objetivo é promover a conscientização sobre a prevenção ao suicídio.
Entrevista.
Já vamos saber mais conversando agora com a juíza do Tribunal de Justiça do Ceará, doutora Ana Cristina Esmeraldo. Doutora Ana Cristina, é um prazer recebê-la aqui na Rádio FM Assembleia. Bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélia. É um prazer meu estar entre seus ouvintes e poder falar um pouco sobre esse tema tão importante.
Doutora, como têm sido desenvolvidas as atividades de prevenção ao suicídio?
Bom, nós programamos atividades no Tribunal de Justiça, com iniciativa da desembargadora Lisete, e no Fórum Clóvis Bevilacqua, do qual eu sou diretora, também concentramos em uma semana. Mas teremos atividades durante todo o mês de setembro, palestras, apresentações, escutas terapêuticas por meio de profissionais capacitados. Estamos todo dia com alguma atividade e hoje mesmo teremos, agora pela manhã, às 10 horas no fórum, uma palestra com uma psicóloga, a Caroline Treger, que é a temática é Quando a Vida Perde o Encanto.
A doutora Ana Cristina Esmeralda é diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua e está participando deste programa. Doutora Ana Cristina, essas atividades são voltadas para o público externo e interno também?
Sim. O nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas e chamar a atenção para um tema que não é comum de falarmos. O suicídio é uma palavra que é um pouco de tabu. A gente, na verdade, tem constrangimento, receio, medo e tem muita desinformação. Então, quando nós programamos esse evento e esse mês dedicado a esse pensamento sobre o suicídio, essa fala, foi para alcançar tanto o público interno como o público externo. Ontem nós recebemos, numa palestra do professor Newton Souza, alunos de três escolas públicas que lotou o nosso primeiro salão do júri, mais de 150 jovens, adolescentes, e propagamos uma mensagem muito positiva de olhar atento para a questão do suicídio.
Doutora, houve um tempo em que o suicida não poderia ser tratado igualmente às outras pessoas com relação ao destino final do corpo. O Judiciário Cearense tem procurado esclarecer as pessoas a respeito do direito igualitário às famílias dos suicidas?
Sim, a gente sabe também que as igrejas, elas têm abordagens diferenciadas, né? Isso já está bem superado. Antes, nem missa de sétimo dia, que é comum na Igreja Católica, não se podia ter. Hoje, isso já está muito superado. O nosso objetivo é não só prestar as informações sobre a necessidade de identificar e apoiar quem esteja em alguma situação de fragilidade ou sofrendo de depressão, que é a doença que mais causa o suicídio em todo o mundo, é também a gente orientar para que a pessoa não só identifique, mas se identificar, também saiba onde procurar ajuda. E que não será estigmatizado em razão dessa sua situação. Até o fato de propagar os números estarrecedores de uma considerada já epidemia global de depressão já favorece com que a pessoa se sinta em uma condição mais identificada com um grande número da população.
Doutora Ana Cristina Esmeraldo, diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua. Foi um prazer ouvi-la, bom dia, muito obrigado, hein?
Eu que agradeço. Um bom dia e vamos em frente, divulgando, orientando e acolhendo as pessoas que estejam com essa situação, com alguma ideação.
A Assembleia Legislativa do Ceará está nesta luta também. Repórter Silvio Augusto.
A Prefeitura de Fortaleza abre, por meio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas da Juventude, as inscrições para o edital Bolsa Jovem 2019. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com João Vitor Escócio, ele que é assessor da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude. Bom dia.
Bom dia a todo mundo que está em casa, ouvindo essa rádio tão importante para o estado do Ceará. O Bolsa Jovem é importantíssimo para a gente poder empoderar a juventude da cidade. Vão ser 1.080 bolsas que iremos ofertar à juventude de Fortaleza, com o intuito de dar aos jovens as condições para ele exercer o seu protagonismo aqui na cidade. São três categorias simples do jovem que tem exercício na cultura, na defesa social e no esporte.
João Vitor, os recursos destinados ao edital Bolsa Jovens, eles são oriundos de onde?
Do Fundo Municipal de Juventude.
E ele vai ser dividido entre as áreas esportivas, artísticas e cultural, e também para a concessão de bolsa na área de liderança social juvenil?
Exatamente. Tem diversos jovens que fazem dança, teatro em suas comunidades, mas faltam para eles recursos para poder pegar ônibus, para poder pagar seu lanche, bem como jovens do esporte que têm suas competições, têm que comprar sua chuteira, seu suplemento, e jovens que têm uma vida em defesa da cidade muito ativa. Então, muito mais do que transferir renda para esses jovens, é dar para eles empoderamento para poder ser um jovem que de verdade consiga mudar a nossa cidade.
Qual o objetivo do Bolsa Jovem?
O objetivo, como eu já falei, é empoderar a juventude. A gente vive uma cidade onde tem o maior investimento em política pública de juventude do país. Hoje a gente tem um momento histórico onde os nossos jovens são de verdade empoderados. E o Bolsa Jovem é um passo a mais para isso.
E quem quiser participar, como é que podem fazer as inscrições e até quando?
Isso. Qualquer jovem que mora em Fortaleza, é só entrar no site da Prefeitura Municipal de Fortaleza, juventude.fortaleza.ce.gov.br, e se inscrever lá. Lembrando que tem que ser jovens residentes de Fortaleza. Qualquer dúvida, é só procurar o Facebook ou o Instagram da Rede Cuca, que lá vai ter tudo bonitinho.
Até quando acontecem as inscrições?
As inscrições abriram ontem e vão até o dia 25 de setembro, e o resultado final sai no dia 18 de outubro.
Muito obrigado. Conversamos com João Vitor Escócio, assessor da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude, falando que a Prefeitura abre, por meio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas da Juventude, as inscrições para o edital Bolsa Jovem 2019, para jovens com idades entre 15 a 29 anos, para compor o cadastro de reserva do programa. Rádio FM Assembleia com você no centro das inscrições.
Se você está sofrendo, falar pode ser a melhor solução. Sabe por quê? Porque a dor é um sentimento que a gente precisa pôr para fora, senão acaba nos sufocando e nos deixando doentes. E quando a dor é muito, muito grande, tem gente que se machuca e pensa até em desistir de viver para acabar com ela. Se você tem uma dor que está te sufocando, você pode expressar o que sente em palavras. Ligue 188 de qualquer canto do país e fale com um voluntário do CVV. A ligação é de graça e você pode ligar qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Não precisa dizer seu nome, apenas ponha para fora o que está te causando sofrimento. Se preferir, pode conversar com o voluntário do CVV de outras formas. Confira todas no site cvv.org.br.
Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, o terceiro Bazar Faz Bem será realizado amanhã, dia 14 de setembro, com peças a partir de R$1 e busca arrecadar verbas para os projetos de inclusão de autistas. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Érica Rolim, ela que é coordenadora do Bazar Faz Bem. Bom dia.
Bom dia. Amanhã vai acontecer a terceira edição do Bazar. Esse projeto foi pensado pela Associação Fortaleza Azul, que é uma associação que hoje tem 300 famílias. E nós somos uma associação formada por pais e familiares de pessoas com autismo. Então, a ideia do Bazar surgiu da necessidade para que nós possamos dar continuidade aos projetos que nós já temos, que são projetos de capacitação, de divulgação do autismo. Nós promovemos cursos, palestras, rodas de conversa. E temos um sonho, que é a construção da nossa sede, um local onde nós possamos receber essas pessoas com autismo, fazer encaminhamentos e acompanhar os autistas e as famílias também, não só aqui da capital, mas de outras cidades do estado. Então, o Bazar, ele visa arrecadar verbas para que a gente possa dar continuidade aos nossos projetos.
Quais são os produtos que foram doados para este Bazar?
Quem for para o Bazar Faz Bem Amanhã vai encontrar peças, roupas masculinas, femininas, infantis, calçados, acessórios, brinquedos, utensílios domésticos, objetos de decoração, muita coisa boa em excelente estado de conservação e peças novas também, doadas por lojas parceiras, lojas que acreditam no nosso trabalho.
Em média, quantas peças, quantos produtos?
Temos em média 2.500 peças. Peças a partir de R$1 e destacando que amanhã as compras poderão ser feitas também no cartão de crédito e débito.
Onde acontece o Bazar?
O Bazar vai acontecer no BNB Clube da Aldeota, que fica na Santos Dumont, 3.646. Vai começar às 10 horas da manhã e vai até às 16 horas. A entrada é gratuita.
E as formas de pagamento, né, de quem quiser comprar?
Cartão de crédito, cartão de débito e à vista também.
Muito obrigado. Conversamos com Érica Rolim, coordenadora do Bazar Faz Bem, né, falando que amanhã é a terceira edição do Bazar Faz Bem, né, que acontece dia 14 de setembro, né, com peças a partir de R$1. Busca arrecadar verbas para projetos de inclusão de autistas. Lembrando que o Bazar acontece no BNB Clube, na Avenida Santos Dumont, das 10 horas às 16 horas, e a entrada é gratuita. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
No trânsito é um momento que você conhece as pessoas. Você fica imaginando que aquele indivíduo que no trânsito toma a sua frente, que força um lugar sem ter aquele lugar, a gente fica imaginando como ele não é em casa, com a esposa, com os filhos, imagine com o empregado. Então eu conheço as pessoas, não é você me tratar bem, tratar bem o companheiro, é quando ele trata bem o subordinado. Nós brasileiros e nós cearenses principalmente, ainda temos na nossa cabeça, sabe com quem está falando? E com esta, você trata com certa descortesia as pessoas que lhe tratam bem. De maneira que eu considero isso um exercício. Se todos nós começarmos a ter um bom tratamento com quem nos serve, com quem nos serve, você não tem a menor dúvida, alguém vai se inspirar também. E isso é importante no trabalho, na família. Experimente, ouvinte, sair de casa com esse propósito, porque até assusta aquele que recebeu esse tratamento cortês. Não precisa intimidade. A cortesia não significa chamegar com a gente. É uma palavra, é um gesto, é uma maneira de agir. E, ouvinte, vamos fazer um exercício com este esforço. Às vezes custa, mas é repetindo que o ato se torna um hábito.
Gentileza. Exercício para a cidadania. Aos sábados, 7 horas, um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em Dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio?
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realiza, por meio da Escola Judiciária Eleitoral, a 8ª Semana da Justiça Eleitoral, no período de 16 a 20 de setembro, das 9 horas às 17 horas, na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, com atendimentos e serviços ao eleitor. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a doutora Águida Gurgel, ela que é coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral do Ceará. Bom dia.
Bom dia. Bem, esse evento, a Semana da Justiça Eleitoral, ele já faz parte do nosso calendário de atividades desde 2006. Nós realizamos sempre em anos não eleitorais, né? E esse ano estaremos do dia 16 ao dia 20, de 8 às 17 horas, na Praça do Ferreira, para oferecer vários serviços aos eleitores e aos cidadãos em geral. Um dos mais procurados, né, a nossa unidade móvel vai estar lá estacionada na Praça do Ferreira, fazendo todas as operações do cadastro eleitoral, que são os serviços mais procurados, que é no caso, o alistamento eleitoral, aqueles que vão fazer o título pela primeira vez, transferência, alteração de local de votação, qualquer alteração no cadastro eleitoral
e a coleta dos dados biométricos, né? Nós sabemos que Fortaleza está passando por um processo revisional, de revisão obrigatória, até 29 de novembro. Então, aqueles eleitores que não comparecerem nesse prazo, eles terão seus títulos cancelados e, com isso, terão outras repercussões também na sua vida civil. Então, é mais uma oportunidade que o TRE está oferecendo, haja visto que a unidade móvel vai ficar lá durante toda a semana. A Praça do Ferreira é um local central, estratégico, né, de grande movimentação. E em edições anteriores, a gente percebeu que a procura foi bem intensa.
Aquele eleitor que tiver uma pendência no título de eleitor também vai poder resolver nessa ação do TRE e da escola?
Sim, os eleitores devem comparecer com um documento de identificação, qualquer deles, RG, carteira do Ministério do Trabalho, carteira de habilitação e um comprovante de residência atualizado. E aí ele poderá fazer qualquer dessas operações no cadastro eleitoral, inclusive a coleta dos dados biométricos.
Entre as atividades também vai estar lá o estande da memória e da biblioteca do TRE.
Isso, nós vamos estar mostrando um pouco da história da justiça eleitoral, né? Teremos lá urnas eletrônicas que já foram utilizadas desde 1996, urnas manuais também mostrando um pouco da nossa história e também a distribuição de livros, revistas para os eleitores presentes, além da distribuição também de mudas que nos foram doadas pela SEUMA, né, do município, em vista do cumprimento do nosso programa de preservação do meio ambiente.
Então, muito obrigado. Conversamos com a Águida Gurgel, coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral do Ceará, falando que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por meio da Escola Judiciária, realiza a 8ª Semana da Justiça Eleitoral no período de 16 a 20 de setembro, das 9 horas às 17 horas, na Praça do Ferreira, com atendimentos e serviços ao eleitor. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Eleitor de Fortaleza, agora o cadastramento biométrico é obrigatório. Compareça a uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral. Leve documento de identidade com foto e comprovante de residência. Em caso de dúvidas, ligue 148. Não deixe para a última hora. Evite o cancelamento do seu título de eleitor. A Justiça Eleitoral agradece a sua colaboração. Não pode faltar ninguém.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Novo contato com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nós estamos aqui com o Diego Câmara, ele que é idealizador do projeto Juventude de Ação contra as Drogas, que vai falar sobre a apresentação do projeto na Secretaria Nacional da Juventude em Brasília na próxima segunda-feira. Bom dia.
Bom dia a todos ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer muito grande estar concedendo essa entrevista para a Rádio Assembleia para falar de um tema, de um projeto super importante para a nossa juventude, que é o projeto Juventude e Ação contra as Drogas, que agora, nessa semana que vem, vamos estar indo a Brasília, a convite da Secretaria Nacional da Juventude, né, apresentar o nosso projeto Juventude e Ação contra as Drogas, e também expandir esse projeto aqui de Fortaleza, que a gente já tem um trabalho há mais de 6 anos, o estado do Ceará, mas para todo o nosso país. A nossa intenção é conscientizar a nossa juventude na prevenção contra as drogas e levar uma mensagem amiga para a nossa juventude e ajudar a todos nessa prevenção e também ajudar aqueles que estão na dependência química.
Como é o desenvolvimento do projeto aqui em Fortaleza?
O projeto ele é desenvolvido nas salas de aula aqui em Fortaleza, em alguns municípios do estado do Ceará, levando diretamente às salas de aulas a prevenção contra as drogas. Isso a gente leva testemunhos vivos, jovens que foram dependentes químicos, que hoje estão testemunhando essa vida, infelizmente, que maltratou a sua vida, que foi as drogas. E também um psicólogo, né, que também vai para conscientizar essa nossa juventude. Então é um projeto diretamente dentro da sala de aula com a nossa juventude.
Para reforçar, como você falou, semana que vem vai estar em Brasília apresentando o projeto.
Isso, semana que vem tivemos aí o convite, né, da Secretaria Nacional da Juventude. Eu queria aqui aproveitar esse momento, agradecer à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o presidente desta casa, presidente José Sarto, agradecer também ao deputado Salmito Filho, que estão nos ajudando nessa caminhada e na prevenção contra as drogas aqui em Fortaleza, no estado do Ceará e também agora lá em Brasília.
Muito obrigado. Conversamos com o Diego Câmara, idealizador do projeto Juventude e Ação contra as Drogas, que vai estar em Brasília apresentando o projeto na próxima semana. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Precisamos de um minuto da sua atenção. Temos que falar sobre o crack. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Momentos do Rádio.
Nós estamos recebendo hoje o Dr. Gilson Moreira, que é assessor técnico da CERT. Doutor Gilson, que prazer. Doutor Gilson também é figura de destaque aqui na Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Doutor Gilson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, Ronaldo César. É um prazer grande a CERT estar aqui presente para esclarecer o que for necessário sobre a radiodifusão no Ceará.
Doutor Gilson, queríamos saber sobre o processo de imigração das rádios AM para FM. Como é que está isso?
Nós já há alguns anos foi colocado um decreto para as rádios de ondas médias quisessem mudar para frequência modulada. E hoje, no ano de 2019, nós temos já 80% das emissoras já estão, migraram de AM para FM, com exceção das capitais, no caso nosso do Ceará, de Fortaleza, e da área metropolitana. Então, essas aí ainda não têm a permissão para migrar.
Você, e as emissoras que querem migrar, elas têm financiamento do governo?
Não é um financiamento. Agora, os bancos, a CERT tem um convênio com o Banco do Nordeste para facilitar o financiamento para a compra de equipamentos. Porque para fazer essa migração, a rádio tem que fazer o pagamento da outorga de FM, certo? E o transmissor é outro, a antena é outra, mas isso aí está sendo bem resolvido. É uma prova que, como eu falei, mais de 80% das áreas do interior já migraram. E as demais, por que não migraram ainda? Porque estão aguardando alguma parte do processo junto ao Ministério das Comunicações. Ou não recebeu ainda a outorga da FM, não assinou o aditivo, né, do contrato de outorga, ou ainda não recebeu o boleto de pagamento da migração, mas a nossa previsão é que praticamente 100% das emissoras já do interior já migraram.
Certo. Doutor Gilson, apenas para os ouvintes terem conhecimento realmente o que é que houve para essa migração. Existem pessoas que falam que as rádios AM ultimamente não têm uma transmissão perfeita, uma transmissão nítida. Claro que tem exceções. Eu pergunto, é isso que motivou a migração, levou o governo a promover essa migração?
O maior problema que as rádios de ondas médias enfrentavam e enfrentam, as que existem ainda, são problemas de interferência. Então, os próprios radiodifusores é que pleitearam junto ao governo a condição para migrar para a FM. Então, foi algo que partiu dos próprios radiodifusores. Então, esse caso de interferência chegava ao ponto de até o semáforo interferir na emissora. E estava ficando de uma maneira, principalmente nas capitais, onde o número é muito grande e tem muitos equipamentos, transformadores, máquinas elétricas, tudo isso estava interferindo. Então, baseado nos pedidos dos radiodifusores, através das suas associações, no caso aqui no Ceará, a CERT, que é a Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, e no caso nacional, a ABERT. Então, isso aí que o grande problema que enfrentavam as rádios de ondas médias.
Eu lembro o seguinte, quando eu comecei no rádio, eu trabalhava na Ceará Clube, que tinha uma emissora APR 9.200 kHz, que quando eu cheguei lá era quilociclo, mudaram para kHz em homenagem ao Hertz, e tínhamos uma onda curta que era em 19 metros, e era 15.165 kHz, e uma onda tropical que se chamava, que era 6.105, 49 metros, ponto 14. Eu lhe pergunto, não fica ruim hoje em dia para as emissoras de rádio, por exemplo, as rádios de Fortaleza, que atingem todo o Ceará, muitas vezes até o Brasil e o exterior? Eu pergunto, uma rádio FM tem uma penetração menor do que as rádios AM, não?
A pergunta muito inteligente do nosso querido Narcélio Lima Verde acontece o seguinte. Primeiro, eu queria falar sobre por que as rádios da capital e área metropolitana ainda não migraram de AM para FM. Por falta de canal no dial, certo? De frequências. Então, não tem condições de colocar nenhuma frequência em Fortaleza, porque todas já estão ocupadas. E nós vamos fazer isso em todo o Brasil. As capitais e a área metropolitana, vamos utilizar os canais que vieram da televisão analógica, canal 5 e 6. No Ceará, era a TV Educativa, a TV Ceará. Então, que hoje já é digital, então esse canal, canal 5 e o 6, vão ser transformados em muitos canais de frequência modulada. Mas isso ainda não aconteceu a nível de Anatel. Então, não temos ainda essa canalização. Agora, diretamente à sua pergunta, acontece o seguinte, hoje, quase toda cidade do interior tem no mínimo duas emissoras de rádio. Então, em épocas anteriores, a gente ouvia uma rádio em Fortaleza, como você falou, PR9, em muitos locais. Ela não era local aqui só de Fortaleza. Ela era para atender a longas distâncias, porque não tinha como atender, porque não tinha a rádio local. Lembro das grandes emissoras, Rádio Sociedade da Bahia, lá lembra? No interior do Ceará, ouvia 100 tudo.
Quilowatts, né?
Pois é. Nas ondas médias tem isso, ela vai mais longe. Ela vai mais longe. E era importante, você falou aí, ondas curtas, ondas tropicais, que essas aí vão mais longe. Como elas vão mais longe, então não tinha rádio, todo mundo ouvia, todo mundo assistia, e a rádio, no caso, essas rádios de longe, elas tornavam o entretenimento, a notícia, para as pessoas de outros locais. Hoje em dia não precisa mais. O conceito de rádio regional, hoje não está bem adequado, porque já tem as rádios. O que existe hoje são redes de emissora de rádio. Tem uma cabeça de rede, exemplo, em Fortaleza, mandando notícias, não é? Então, ela faz cadeia com algumas emissoras. Aí sim, para aproveitar essa produção, esse material, e colocar em outras emissoras.
Doutor Gilson, agradecendo a sua presença, foi muito importante para nós. Um bom dia para os senhores.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes dessa grande e querida emissora Rádio FM Assembleia.
O rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler.
É o mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre.
É o animador de novas esperanças.
O consolador dos enfermos.
E o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões.
Ah, quando eu tô com o Naldinho, sempre deixo o rádio ligado, né? Pra dar aquele clima. Mas semana passada tocou a música do Beto na rádio. Quase que eu troco os nomes, você acredita?
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
E agora o repórter Silvio Augusto fala diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, 5 projetos de lei, sendo um de autoria do deputado Romeu de Guerre, um do deputado Fernando Santana, um do deputado Renato Roseno e 2 de autoria do deputado Sérgio Aguiar. Serão lidos 3 projetos de indicação, um do deputado Moisés Braz, que institui o programa Areninha nos Distritos, 2 são do deputado André Fernandes, um que dispõe acerca da instituição de uma unidade do Centro de Valorização da Vida no município de Juazeiro do Norte, localizado na região do Cariri do Estado, e o outro dispõe acerca da instituição de unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará no município de Baturité. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Lucilvio Girão, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar, deputada Augusta Brito, os deputados Romeu Aldighieri, doutora Silvana, Sérgio Aguiar e Renato Roseno. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Carlos Salmito e Carlos Felipe. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com o ouvidor da Vigilância Sanitária Municipal, Wilton Wellington Ramos da Silva. Nós entrevistamos o vereador de Fortaleza, Iraguaçu Filho. Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. Entrevistamos a juíza do Tribunal de Justiça do Ceará, diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, a doutora Ana Cristina Esmeraldo. Nós falamos com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado estadual Fernando Hugo. Nós entrevistamos há pouco em Momento Rádio o diretor técnico da ACERT, doutor Gilson Moreira. Repórter Silvio Augusto com a agenda, trabalho das comissões técnicas e entrevistou Diego Câmara, idealizador do projeto Juventude e Ações contra Drogas. Doutora Águeda Gurgel, coordenadora judiciária eleitoral no Ceará. Também entrevistou o doutor Milton Cunha, presidente do INESP da Assembleia Legislativa. Falou com o doutor João Vitor Escócia, assessor de coordenadoria especial de políticas públicas da Prefeitura de Fortaleza, e com a senhora Érica Rolim, coordenadora do Bazar Faz Bem. Repórter Silvio Augusto, há pouco falou diretamente do plenário 13 de maio, sobre a sessão de logo mais, será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Bom dia, muito obrigado pela audiência. Desejamos uma feliz semana para todos os que nos acompanharam e os que não acompanharam também. Voltaremos na segunda-feira às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda!